nosso final de semana, nesse nosso, na nossa programação no final de semana, nós temos a presença hoje do engenheiro Samuel Soletti. Você pôde visualizar e vai continuar acompanhando com a gente aqui. A Semear Consultoria Agronômica está de casa nova, né? Na esquina, na Ângelo Macalosa, esquina da Sicredi em Espumoso, atendendo toda a grande região. Especialista em consultoria agronômica, Samuel, primeiro parabéns aí pela reestruturação, né? Para melhor atender o amigo agricultor, né? Tudo bem?
É isso aí, Thiago, tudo bem? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui participando com o Thiago, falando de assuntos que são importantes para o produtor. Realmente, né, Thiago, estamos de... Não é lugar novo, é uma reestruturação, que nem tu falou, né? Uhum. O local continua o mesmo, a gente readecou o escritório, a gente fez divisórias novas aí para a gente poder atender melhor o nosso cliente, né? Um espaço mais reservado, onde a gente consegue discutir os assuntos de forma mais privada, né, Thiago? E para dar também uma agilidade maior no atendimento, né? A gente consegue dar mais fluxo para liberar o produtor o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que hoje é tudo na corrida, né? E eu acho que dessa forma que a gente tem hoje aqui, que a gente reestruturou, vai atender, sem dúvida alguma, melhor o produtor rural.
Olha, o produtor hoje precisa de tempo, né? E ele está sempre nos seus afazeres, né? Mas a consultoria, ela é fundamental desde a organização dos papéis, né, Samuel? Uhum. Organização de notas e até o planejamento do ano, né? De todo o manejo que ele tem que fazer para... Que quando vai semear a sua soja, quando implantar trigo, em que época, como aplicar aí fungicidas da melhor forma, melhor calda, enfim, são vários aspectos que a consultoria hoje faz destaque, né?
Sem dúvida, Thiago, é inúmeros, né? É. E pelo que a gente está vendo, cada vez mais, né? Uhum. Que nem tu falou a questão da aplicabilidade do produtor na lavoura, vamos dizer que o produtor sabe fazer. Já faz 30, 40 anos que ele faz, a gente não está aqui para ensinar ninguém que nem os outros, né? O que a gente está vendo mais é a questão burocrática. Agora a gente teve o lançamento do Plano Safra, mostrou que vai ser cada vez mais criterioso ainda. Dá para a gente pontuar a questão dos zoneamentos, os riscos, para o produtor aí ter um amparo de 100% num Proagro e algum seguro, ele tem que plantar numa determinada época ali. Tem situações, tem culturas que essa melhor época são apenas 20 dias.
Pois é.
Vamos dizer assim, iniciando dia 20 de agosto e terminando dia 10 ou 11 de setembro, um exemplo, feijão primeira safra, que está tendo uma procura agora. Então, essa orientação o produtor tem que ter, para lá na frente ele não ter uma surpresa. E se passar um dia ou dois fora daquele prazo, infelizmente vai dar BO. Porque agora vai ter o sensoramento remoto, as imagens de satélite. Então, não adianta a gente informar uma data que não foi o que ocorreu na prática, porque lá na frente, na análise, eles vão descobrir isso, né, Thiago? Então, esse é o nosso trabalho, né, Thiago? Então, por isso que a gente reestruturou aqui. A gente tem uma equipe técnica qualificada.
Quantos profissionais?
Eu ia justamente... Tem eu e mais quatro.
Quatro profissionais.
Quatro profissionais. Tem dois que me ajudam aqui a parte interna e tem mais um agrônomo e mais um técnico que ajuda a parte de campo, né?
Perfeito.
Então, a gente tem um corpo técnico hoje bem encorpado. Dispomos de veículos, vamos a campo. A gente tá todo dia em cima aí, porque sabe que cada vez mais... É mais criterioso, que nem tu falou, né, Thiago? Não vai ser fácil.
Certo. Vamos entrar no Plano Safra? Foi lançado já pelo governo, 400 e poucos bilhões. Como é que o produtor está tendo esse acesso às linhas propriamente ditas? Hein?
Tem alguns pontos positivos. A questão das taxas de juros, sim, os prazos das operações, em teoria, ficou tudo meio que igual. O ponto positivo que a gente teve, agora teve aquela MP 1216, foi das enchentes, que o governo está disponibilizando para algumas linhas de crédito ali, alguns rebates, para a Pronamp até de 40 mil, Pronaf 20 mil, e reabriu uma linha de crédito, que é o Pronamp Investimento, a juro 8%, que fazia quase 2 anos que estava fechado. E o produtor não podia pegar 8, ele tinha que buscar um juro a 10,6 ou até 11,5 por aí. Então, onerava bastante e, sem dúvida alguma, deixava de acontecer vários negócios. O produtor vai atrás, quando ele vai ali numa linha de crédito que não é interessante para ele, uma taxa de juros, ele deixava de fazer.
Certo.
Então, isso foi um ponto positivo, que abriu uma linha de crédito agora, que o produtor vai tentar conseguir investir para construção de galpão, para correção de solo, para compra de maquinário, para reforma de um galpão. Enfim, tem várias vários itens que podem ser financiados, né,
Thiago? Perfeito. Que bom, né? E o juro ficou na faixa de quanto?
O juro para Pronamp ficou na casa de 8% e Pronaf aí vai variar de 3% a 4% até 6%, dependendo da operação.
Uhum. Muito bem. E aí, o produtor, quanto a ter acesso, ele já se adaptou com aquelas mudanças do ano passado, já que pelos cadastros, não era, agora não é mais por CPF, né? É por matrícula, é isso?
É, agora a questão...
Ou não era por matrícula e agora é por CPF?
O que mais impacta, que a Remai comenta, é a questão do Proagro, né?
O Proagro, que é o...
Que daí agora a análise é feita por CAR, né? Ah, e sim, por CPF também. Então, é isso agora, nos últimos 5 anos... Se o produtor ou o CAR tiver 6 acionamentos, infelizmente com o Proagro ele não consegue financiar.
Uhum.
Ele vai ter que buscar um recurso. Outra mudança que teve é a questão do limite do Proagro, que era para a Pronamp de 335 mil o ano todo, vai cair para 270 mil. É uma redução aí considerável.
Uhum.
Outra mudança que teve, acho que é a mais significativa, acho que mais vai impactar, e um ponto negativo, vamos dizer assim, vai ser a alíquota do Proagro para a Pronamp, que subiu aí de 6% para a soja, vai na casa dos 16%. E para o trigo do ano que vem, vai na casa dos 23%.
Isso.
Somente a alíquota do Proagro, fora o juro da operação, né?
Uhum.
Então essa foi, acho que, a mudança mais significativa que teve, porque vai onerar bastante.
Uhum.
Então, o produtor, vamos dizer assim, ainda vai ter que ser mais técnico ainda. Uhum. Mais técnico ainda, né, Thiago?
Pois é, essa alíquota, esse dinheiro é usado para
o
fundo?
É o prêmio.
É o fundo?
É o prêmio que o produtor paga para ter adesão ao Proagro.
Para ter adesão ao Proagro.
Independente se ele vai usar o Proagro ou não, é o prêmio. É quando paga o seguro.
Certo.
Uhum. Então, esse é um que subiu bastante, vamos dizer assim.
Uhum.
Principalmente para as regiões de maior risco.
Uhum.
A gente sabe que principalmente Sumoso, Alto Alegre, Campos Borges são regiões que plantam bastante trigo e soja, obviamente. E nos últimos anos a gente teve muito sinistro.
Uhum.
Então isso onerou bastante. E o pessoal que analisa isso aí olhando de cima aqui enxerga que a nossa região aqui, infelizmente, ela, vamos dizer assim, está mais vermelhinha no cenário, assim, uhum, né, Thiago? Então tem bastante acionamento e isso acarretou essas mudanças aí, né, Thiago? Infelizmente, eu acho que é a mudança mais significativa que a gente tem até então.
Certo. Outra questão. Vamos para a área de manejo, olhar o olho técnico para as nossas lavouras. Como é que elas estão, hein, Samuel?
Olha, Thiago, bem difícil esse inverno, né? A gente teve poucos dias aí de boas condições, né? A gente teve uma janela ali no início de junho, ali, dia 5, 6 de junho. Depois a gente teve uma outra janela ali dia 12 até o dia 15, mais ou menos. E depois deu uma... mas o tempo não colaborou muito, né? Com chuva de novo, dias nublados, sem luminosidade. Então essas lavouras que estão implantadas aí 30 dias, hoje que está saindo um sol, mas ficou aí 10 dias sem sair, né?
Uhum.
Então isso impacta bastante. A planta, ela precisa de luminosidade, porque ela, onde come através da luz, né? Fazer fotossíntese. Então essas plantas aí, as lavouras que estão estabelecidas há 30, 40 dias aí, elas vêm sofrendo com isso, porque a planta não consegue trabalhar. Dias frios, a planta se debilita. Se debilitando, ela fica mais suscetível a alguma entrada de alguma doença, alguma coisa.
Uhum.
Então, dependendo da área, a situação não está muito favorável.
Uhum.
Teve lavouras que foram implantadas agora, semana passada. Também vão sofrer um pouquinho, porque ficaram aí quase uma semana depositadas na terra, sem luminosidade também, com dias muito frios, né? A terra muito gelada. Também isso não é muito favorável, né?
Uhum.
Agora, a partir da semana que vem, é pra gente ter... É pra abrir o sol.
Uhum.
E daí, pelo que tá mostrando a previsão, é pra se prolongar.
Uhum.
É pra dar uns quantos dias de... sem precipitação, né?
Uhum.
E vai impactar bem na hora que a gente precisa fazer as aplicações nitrogenadas nos trigo, né?
Pois é.
Então, de novo, vai ser um ano desafiador pro produtor, né, Thiago?
Uhum. Tem que achar o momento certo, né?
Exatamente. Tem que achar o momento certo, bem orientado, fazer as coisas de acordo.
Uhum.
Tudo está caro, tudo está onerado, então o produtor tem que ser o mais assertivo possível.
O mercado, sob expectativa de mercado, tem reagido o preço? Não tem se mexido ainda?
É, a expectativa era do soja que ele desse uma leve subida, né?
Uhum.
Chegou a bater os R$ 126 na semana passada, mas agora já está sendo 18.
Uhum.
Então ele caiu R$ 8 numa semana, né?
Uhum.
Então isso judia um pouco do produtor, né?
Uhum.
O produtor fica na expectativa, ele tem chance para vender, daí não vende, cai R$ 2, vende, cai 8.
Pois é.
Então tá bem difícil, na verdade.
E pro trigo? O cenário está desenhando pro trigo?
A minha expectativa é que o trigo suba de preço.
Sim.
Por que eu imagino? Porque menor área plantada, então vão ser bem menos lavouras de trigo a gente vai ter, e a gente precisa alimentar o mercado interno, então a tendência é que suba. Expectativa, né?
Certo.
É a expectativa. Tu falar em tendência é difícil, né?
Claro, com certeza.
A tendência falar que mercado, vai subir, é. Não sei, mas vamos dizer assim, a nossa expectativa é que suba, né?
Claro.
Para dar uma... Para ajudar, porque o trigo aí nos últimos anos foi uma das culturas que ajudou o produtor a sobreviver, né?
Certo.
Colher relativamente bem, vender bem. Último ano só que foi bem ruim, né? Mas os outros dois para trás, ele ajudou nós. Quando a gente teve a frustração de safra, o trigo foi bom. Então, isso deu um alento, né?
Uhum. Certo. Tem alguma área para plantar ainda? Uma aveia, enfim?
Ah, mas tem.
Tem bastante, né?
Tem. Outro
atrasou bastante, né?
Atrasou bastante. Acho que agora, essa semana aí, dando... Essa semana de sol aí, o pessoal consegue dar um ligeirão aí e terminar, né? Outro ponto é a questão do zonamento também, né? Que encerra dia 20 de julho aqui para esse famoso. Tipo, Soledade já encerra dia 30, né? Então tem uma janelinha um pouco maior. Então a expectativa é que todo mundo pelo menos consiga deixar dentro da zona do zonamento, né? Correta, né? Isso é uma coisa a menos para se preocupar depois, né? Seja no seguro, num proágua, uma coisa que pode interferir, né?
Certo. Samuel, parabéns pelo investimento aqui, pela reestruturação, o produtor tem mais tranquilidade, né?
Certeza.
A gente viu também, tem uma sala técnica, todos os profissionais estão atendendo tecnicamente, né? Mas, enfim, sala de reuniões, o produtor venha tomar o chimarrão com a Semear e contar com o trabalho de assessoria para toda a nossa região, né?
Com certeza, Thiago. Dizendo novamente que a gente está de portas abertas para receber o produtor, os nossos clientes, aqueles que não são clientes ainda, querem vir conhecer o nosso trabalho, trocar uma ideia, saber como é que a gente trabalha, como é que a gente pode ajudar ele, né, Thiago? Então, estamos de portas abertas aí com um espaço novo para melhor atender o produtor. E é isso aí.